resolveu formar uma aliança puro sangue, uma chapa, melhor dizendo, puro sangue, com o presidente do partido dele, PSD, o Gilberto Kassab. Legendas como MDB, PP, União Brasil e Republicanos, isso para citar só as grandes legendas, preferem ficar livres do compromisso nacional. E isso por três razões. A primeira é que essa liberdade permite, claro, que cada uma faça a aliança que bem entender e que lhe for mais conveniente em cada um dos estados do país. Em segundo lugar, dá a possibilidade de que esses partidos façam parte de qualquer governo, seja quem for o eleito presidente. E essa terceira motivação, na verdade, é a mais importante, eu diria até que é a mais forte. Os partidos, porque isso, não tendo aliança, os partidos não precisam pegar o dinheiro do fundo eleitoral e dividir com as campanhas dos partidos com os quais eles estiverem coligados. Eles podem pegar esse mesmo dinheiro do fundo e aplicar na eleição de deputados e senadores. Por que isso? Porque de uns anos para cá é no Congresso que se concentra o poder, mais até do que no Palácio do Planalto.
Seguimos aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan, faltando agora 20 minutos para as 6, hora da gente voltar a falar do imbróglio envolvendo Brasil e Argentina. O vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, criticou as falas de Javier Milei em relação ao governo brasileiro. Alckmin também afirmou que o Brasil tem como meta dobrar o comércio com a Coreia do Sul. Os detalhes na reportagem de Daniel Lia.
O governo brasileiro prevê dobrar o comércio com a Coreia do Sul e anuncia uma missão para tratar das exportações de carne ao país asiático. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está confiante na ampliação dos negócios.
Agora, já em agosto, virá a missão para enfrentar a questão da carne. A carne brasileira é 40% de custo menor, qualidade excepcional. Nós poderemos voltar a exportar carne para a Coreia do Sul, inúmeras oportunidades e complementariedade econômica, reunião de trabalho extremamente proveitosa. Eles são grandes compradores, né? E nós podemos vender mais, e vender mais com preço melhor. Vamos avançar em minerais críticos, avançar na indústria de manufatura, no comércio exterior. Ele é em torno de 10 bilhões de dólares. Nós temos a meta de quase dobrar isso. Já tem hoje boas parcerias. Aqui foi citado a Biofarma coreana com a Eurofarma nossa para novas moléculas. Então, tem a Embraer já vendeu para a defesa da Coreia do Sul o KC-390. Agora a ideia é poder ter mais densidade industrial, compra de partes, maior possibilidade de parceria empresarial, mas já vendeu, é um sucesso a venda. Então você tem inúmeras possibilidades. Agronegócio, tem conversa boa em biocombustíveis.
Em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, o vice-presidente apontou a necessidade do Brasil de diversificar mercados.
Primeiro, proteger as empresas afetadas. Então, aquelas empresas mais afetadas, o governo apoia. Apoia de que maneira? Crédito. Então, você tem uma linha de crédito Brasil Soberano, 18,5 bilhões, para atender essas empresas, capital de giro, BK, investimentos, bens de capital. Segundo, buscar novos mercados. Vai ter agora uma missão à Índia, feiras. APEX tem um papel muito importante nesse trabalho, novos acordos comerciais.
Sobre os ataques do presidente argentino Javier Milei às instituições brasileiras e ao presidente Lula se impactariam nas relações comerciais entre os dois países, Alckmin classificou a fala do chefe da Casa Rosada como grosseira e lembrou que o Brasil é o maior comprador do país vizinho.
É lamentável, né, que presidente de um país vizinho, amigo, né, que compõe até o Mercosul, preste um desserviço ao seu país, porque vem no Brasil, numa eleição, não deve o presidente se envolver em eleição de outro país, ainda além de ver intromissão em assuntos internos do Brasil, fazê-lo de maneira grosseira.
Alckmin propôs ainda a industrialização de minerais críticos em parceria com a Coreia do Sul.
O IPCA 15 desacelera em julho e a inflação cai para 4,52% em 12 meses. A reportagem é do Rodrigo Viga.
A prévia da inflação oficial do país, o IPCA 15 do IBGE, desacelerou na passagem de junho para julho desse ano e em 12 meses ficou muito perto do teto da meta. O IPCA 15 é calculado entre meados do mês anterior e meados do mês corrente. É uma espécie de prévia do IPCA, um índice nacional de preço ao consumidor amplo que serve como base para o sistema de metas de inflação do governo brasileiro. Agora, no mês de julho, o IPCA 15 variou apenas 0,06%, uma taxa bem inferior àquela apresentada no mês de junho, que foi de 0,41%. Essa desaceleração surpreendeu o mercado. Analistas e especialistas esperavam uma taxa bem mais alta, de 0,20%. Mas os dois principais grupos que compõem o IPCA 15 operaram no terreno negativo: alimentação e transporte. Transporte, uma pequena queda, de 0,03%. O grande impacto que ancorou para baixo o IPCA 15, agora no mês de julho, veio de alimentação e bebidas. Variação de menos 0,66%, contribuição negativa para a formação do IPCA de 0,15 ponto percentual. Rafael Pérez, economista da Suno Research, analisa aqui na Jovem Pan essa surpreendente desaceleração do IPCA 15 no mês de julho.
Essa inflação mais benigna no mês de julho tira um pouco da pressão sobre o Banco Central brasileiro e aumenta as chances de um corte nas taxas de juros na próxima reunião, agora no mês de agosto. Expectativa aí de um corte de 0,25 ponto percentual.
Itens importantes na mesa dos consumidores brasileiros tiveram variação negativa agora no mês de julho, de acordo com o IBGE. Café moído caiu mais de 3%, a batata inglesa mais de 10%. E o tomate ficou quase 20% mais barato. Gabriel Warian, analista da Cultura Capital, analisa aqui na Jovem Pan o comportamento da prévia do IPCA, o IPCA 15, agora no mês de julho.
Para o cupom, a confirmação de uma tendência de baixa só virá com uma desaceleração mais disseminada e especialmente nos serviços e nos núcleos de inflação. Como esse foi o último IPCA 15 antes da reunião dos dias 4 e 5 de agosto, o dado ajuda a reduzir o risco de interrupção no ciclo de corte de juros. E ele sustenta uma redução de 0,25 ponto percentual na Selic, mas não dá margem para acelerar o ritmo.
Com a desaceleração significativa do IPCA 15 agora no mês de julho, a taxa em 12 meses também cedeu. Baixou de 4,80% no mês passado para 4,52% agora no mês de julho. Muito perto do teto da meta para o IPCA, que para este ano de 2026 é de 4,50%. Do Rio, Rodrigo Viga.
Os Estados Unidos representam 40% das exportações das micro e pequenas empresas brasileiras. E o tarifaço exige busca por novos mercados para compensar as perdas. Acompanhe agora com o Marcelo Matos.
Responsáveis pela maior parte dos empregos formais do país, as micro e pequenas empresas temem o impacto do tarifaço de Donald Trump. O analista de acesso a mercados do Sebrae, Gustavo Reis, dimensiona o segmento do Brasil.
Hoje no Brasil a gente tem em torno de 23 milhões de CNPJs, um número mais ou menos arredondado. Desses, 90%, 99%, 97% são pequenas empresas. Então isso mostra já a pujança e a importância desse segmento para a economia nacional. Isso, quando a gente fala da pequena empresa, a gente está falando que ela emprega 60% da massa da mão trabalhadora. né, da mão de trabalho. Né? Ela representa quase 30% do PIB.
Se as tarifas tornam os produtos nacionais mais caros, outros mercados passam a ser alvos.
O mercado americano é um mercado consumidor muito forte. É. É claro que aí a pequena empresa agora, hoje, quando a gente vem atuando com, com esses pequenos negócios, a gente vai ter que trabalhar na diversificação. Então acaba União Europeia sendo um continente que acaba aceitando muitos produtos advindos da pequena empresa, produtos que têm aquela brasilidade, territorialidade, cultura, indicações geográficas. Então isso abre oportunidade. O mercado chinês, apesar de sempre assustar todo mundo, pelo seu tamanho, acaba sendo uma boa oportunidade também para os pequenos negócios. Existe uma mudança demográfica, mais juventude, consumo dessa juventude vem favorecendo produtos especiais, como é o caso do nosso café.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços aponta que micro e pequenas empresas representam 40% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, 1,6% do valor exportado, mas um peso relevante na economia por concentrar os empregos formais.
E com dificuldades para emplacar o programa que dá crédito para a compra de motos por entregadores, o presidente Lula reuniu ministros para cobrar ações e reclamou da demora dos bancos em liberar o dinheiro. A reportagem é do Rodrigo Viga.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez críticas ao sistema financeiro brasileiro nesta terça-feira. Ele falava sobre a dificuldade que os mais pobres, os menos favorecidos, têm em acessar crédito aqui no Brasil. Lula estava se referindo a um programa lançado recentemente pela União. O programa Move Brasil Entregadores e Moto App, que visa conceder crédito subsidiado, mas acessível para as pessoas de menor renda, principalmente aqueles que queiram comprar uma moto, uma bicicleta elétrica ou até mesmo um ciclomotor, principalmente para trabalhar com delivery e entregas. Esse programa é operado pela Caixa Econômica Federal, mas depende e muito de outros agentes financeiros e bancários para ser bem sucedido. Para Lula, o sistema financeiro para os pobres é um verdadeiro inferno na hora da concessão de crédito aqui no país.
Eu quis financiar carro, sabe, táxi, Uber, motocicleta. E hoje eu fiz uma reunião, porque a burocracia é um verdadeiro inferno, sabe? Me parece que o sistema financeiro brasileiro está habituado a emprestar dinheiro para rico, porque quando o pobre vai lá precisar de 10 reais, a gente dá o salário como garantia, a gente cria fundo garantidor. E mesmo assim, o pobre é tratado como se não prestasse.
Esse programa, o Move Brasil Entregadores, foi lançado pelo governo esta semana e pretende financiar pelo menos 100 veículos voltados especialmente e principalmente para entregas e serviço de delivery em todo o Brasil. Do Rio, Rodrigo Viga.
Agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da Manhã. A FIFA está em rota de colisão com a UEFA, o que ameaça a próxima Copa do Mundo. Acompanhe os detalhes no comentário de Vanderlei Nogueira.
A FIFA, do presidente Infantino, propôs a criação da FIFA Enterprise, uma subsidiária comercial avaliada em cerca de 20 bilhões de dólares. A ideia é concentrar nela os direitos de transmissão, patrocínios, ingressos e licenciamento dos principais torneios, incluindo a Copa do Mundo, e vender participações minoritárias e sem controle a investidores de longo prazo. O objetivo é captar até 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Segundo a FIFA, o dinheiro reforçaria o programa de desenvolvimento, elevando o financiamento às 211 associações. De 8 milhões, pularia para 20 milhões de dólares por ciclo, com opções de capital ainda adicional. A FIFA garante manter 100% do controle esportivo, regulatório e de governança. Não se trata, afirma Infantino, de privatização da Copa. A UEFA reagiu com dureza. Em nota oficial, declarou que a proposta cruza uma linha que as instituições do futebol nunca deveriam cruzar. Para a Confederação Europeia, a alma e a governança no futebol não são ativos para negociar, especialmente com falta de transparência sobre quem lucra. E arrematou: ninguém é dono do futebol, não é da FIFA para ela vender. Fontes importantes europeias chegaram a chamar o plano de bomba nuclear e afirmaram que Infantino perdeu a cabeça. A UEFA avalia opções legais. A oposição, porém, concentra-se, você sabe, no comando da UEFA. Nem todas as federações europeias seguem automaticamente a linha da UEFA. E o volume de recursos prometido por Infantino pode pesar na decisão final, que depende do apoio, claro, da maioria das associações e também do Conselho da FIFA. E politicamente, pelo menos até agora, Infantino é poderoso. Até a próxima.
As convenções partidárias já começaram no Amazonas e oficializam os primeiros nomes que vão disputar as eleições deste ano. Acompanhe com o Aleandro Furtado.
As convenções partidárias começaram a movimentar o cenário político no Amazonas. Na abertura do calendário eleitoral, na última quinta-feira, o Avante foi o primeiro partido a oficializar a candidatura ao governo do estado, lançando o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, para a disputa. Durante a convenção, também foi homologada a candidatura da médica Shadia Frache para vice-governadora. O partido informou que ainda negocia alianças e, por isso, não definiu apoio nem candidato ao Senado. A convenção contou com a presença do presidente nacional do Avante, Luiz Tibé, que participou do ato de lançamento da candidatura. O Avante vai disputar as eleições em coligação com o PDT, Agir e Democracia Cristã.
Com o início das convenções partidárias, o cenário político do Amazonas ganha novos contornos. Os partidos consolidam alianças, oficializam seus candidatos e dão largada à disputa pelos principais cargos eletivos nas eleições deste ano.
No sábado, uma convenção conjunta reuniu MDB, PSD e Republicanos. O evento homologou a candidatura do senador Omar Aziz, do PSD, ao governo do Amazonas, tendo a deputada estadual Alessandra Campelo, também do PSD, como candidata a vice-governadora. Para o Senado, foi oficializada a candidatura do senador Eduardo Braga, do MDB, à reeleição. A aliança reúne ainda o Republicanos e também confirmou os candidatos a deputado federal e estadual das três legendas. Também no sábado, o PSTU oficializou a candidatura do professor Gilberto Vasconcelos ao governo do estado. A chapa terá Juliana Frota como candidata a vice-governadora e Evandro de Oliveira na disputa por uma vaga no Senado. Já na segunda-feira, a Federação PSDB Cidadania homologou a candidatura do senador Plínio Valério à reeleição para o Senado Federal. O partido não lançou candidato ao governo do Amazonas. As convenções seguem até o fim do calendário definido pela Justiça Eleitoral. Após a homologação, os partidos poderão solicitar o registro oficial das candidaturas junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.
Final da manhã, são 5 horas e 57 minutos.
É fácil aprender, na Good inventou o robot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Informação e música
na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 6 horas e 1 minuto. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan. Este é o Jornal da Manhã em sua primeira edição. Nós já estamos avançando para a nossa segunda hora, nesta quarta-feira, 29 de julho de 2026. Um ótimo dia para você conferir aqui os principais temas que movimentam o noticiário. Faltam pouco mais de 2 meses para o primeiro turno das eleições de 2026. No Espírito Santo, o Tribunal Regional Eleitoral já se movimenta para garantir a realização do pleito, com a convocação de mesários, treinamentos e a organização da logística eleitoral também. A reportagem é do Guilherme Pacheco.
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo já está em plena operação para as eleições deste ano. Além de receber, nas próximas semanas, os pedidos de registro das candidaturas, também intensificou o treinamento dos mesários, planejamento logístico e ações de orientação ao eleitor em todo o estado. Uma das etapas mais importantes desse trabalho é a preparação dos mesários, responsáveis pelo funcionamento das sessões eleitorais no dia da votação. Nos últimos dias, o TRE iniciou o chamamento dos convocados e a programação dos treinamentos, que serão ministrados por servidores da Justiça Eleitoral. Quem falou à Jovem Pan News Vitória foi a servidora e membro da Comissão de Mesários do TRE, Rosiane Marroche.
A partir da próxima semana, os cartórios eleitorais aqui do Espírito Santo iniciam efetivamente as convocações das pessoas que trabalharão nas eleições de 2026. Como é que acontece essa convocação? A pessoa recebe uma mensagem da Justiça Eleitoral, ou um e-mail, ou SMS. Importante a gente falar que não tem nenhum link, né? Por questões de segurança, a gente não manda link nas mensagens. Ela vai receber a mensagem com um código pessoal, ela acessa o site do TRE Espírito Santo para ter acesso a todas as informações sobre a sua convocação, local de trabalho, informações sobre treinamento que ela vai ter que realizar. Ah, mas eu não fiz o meu cadastro, ainda não fui chamada, gostaria de trabalhar na eleição, ainda dá tempo? Dá. O nosso cadastro de mesários voluntários, ele não fecha, né? Então a gente fica a todo momento recebendo os cadastros das pessoas que gostariam de trabalhar na eleição. porque a gente faz, eventualmente, algumas substituições daquelas pessoas que não podem, né, por algum motivo, por algum impedimento, trabalhar na eleição. E quais são os benefícios de se trabalhar? Acho que o maior deles, né, é a dispensa no trabalho. Então, para cada dia de atendimento à convocação da Justiça Eleitoral, o eleitor tem direito à dispensa de 2 dias no trabalho, inclusive pela realização do treinamento. E aí a gente tem também auxílio alimentação no valor de R$ 65,00, que é pago em dinheiro, isenção de taxa em concurso público, quando previsto em edital, serve como critério de desempate também em concurso público. Então são vários benefícios aí, além de contribuir para o fortalecimento da democracia no nosso país.
Além dos treinamentos, o TRE do Espírito Santo também está reforçando as ações de comunicação com a sociedade capixaba. Nesta semana, o presidente do tribunal, Namir Carlos de Souza Filho, iniciou uma série de visitas a emissoras de rádio e televisão para uma rodada de entrevistas e esclarecimentos de dúvidas sobre o processo eleitoral e o calendário das eleições de 2026. A proposta é ampliar a transparência e levar informações oficiais ao eleitor capixaba. No dia 20 de julho, o Podemos abriu o placar das convenções e já confirmou o apoio a Ricardo Ferraço. Mas o tabuleiro completo só fica pronto no dia 5 de agosto. Outro capítulo decisivo da corrida eleitoral veio no último dia 25, em que o PSB oficializou a candidatura do ex-governador Renato Casagrande ao Senado Federal e também declarou apoio a Ferraço. O PT, MDB e PSD realizam suas convenções nas semanas seguintes. Depois disso, os partidos têm até o dia 15 de agosto para protocolar os registros de candidatura na Justiça Eleitoral. O calendário capixaba obedece o mesmo cronograma do restante do país. Dia 4 de outubro, primeiro turno, e no dia 25 de outubro, segundo turno. Da Jovem Pan News Vitória, Guilherme Pacheco.
O governo de São Paulo confirma mais um caso de sarampo em todo o estado, totalizando 14 ocorrências neste ano. A reportagem é da Camila Yunes.
São Paulo confirmou mais um caso de sarampo. Ao todo, este ano, já são 14 no estado. O último caso diagnosticado nesta terça-feira foi de um bebê de sexo masculino com menos de 1 ano de idade. O registro foi na capital paulista. No mesmo dia, o Ministério da Saúde recomendou a ampliação da vacina contra o sarampo para todas as pessoas de 6 meses a 59 anos de idade, nas cidades de Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo. As autoridades médicas já estavam recomendando a dose zero da vacina tríplice viral para crianças de 6 meses a 11 meses nesses locais.
A tríplice viral protege contra o sarampo, caxumba e a rubéola e é aplicada 2 vezes. A primeira quando o bebê completa 12 meses e a segunda aos 15 meses. E é importante ressaltar que a dose zero não substitui essas duas que estão previstas no calendário nacional de vacinação.
Portanto, o bebê que tomou esse imunizante deve receber as outras 2 doses. O Brasil está livre da circulação endêmica do sarampo desde 2024 e os casos que têm sido registrados são importados, como detalha o infectologista secretário do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri.
No passado, era uma das principais causas de mortalidade infantil e, felizmente, com uso extensivo da vacinação em adultos, em crianças, nós conseguimos aqui nas Américas eliminar a circulação do vírus do sarampo aqui no Brasil, que não ocorre desde 2024. O último caso em junho de 2022 no Amapá.
Outros países da América, como Estados Unidos, Canadá, México, Peru e Bolívia, têm vivido o surto da doença. Por isso, o infectologista ressalta a importância da vacinação.
A despeito de nós já termos controlado o sarampo aqui no nosso território, infelizmente, muitos países vizinhos aqui, Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Argentina, vêm vivendo surtos de sarampo importantes. E, portanto, é natural a entrada de indivíduos aqui no nosso país com a doença. Esses são os chamados casos importados.
O Ministério da Saúde afirmou que está reforçando o abastecimento de vacinas para apoiar os municípios na ação de resposta.
Agora são 6:08, a gente tem destaque internacional porque um shopping desabou parcialmente em uma explosão após um terremoto atingir a cidade de Kumamoto, no sul do Japão. A reportagem é do Paulo Edson Fiore.
Equipes de emergência continuam atuando no shopping center que desabou parcialmente após o terremoto de magnitude 7,1 atingir a província de Kumamoto, no sul do Japão. Cerca de 20 a 30 funcionários do centro comercial ainda estariam sob os escombros, segundo a emissora pública NHK. Nas últimas horas, pelo menos 8 pessoas foram resgatadas no local. 2 mulheres morreram quando uma aparente explosão de origem desconhecida destruiu parte do shopping cerca de uma hora após o tremor. Uma das alas do local, que abriga cerca de 200 lojas, foi arrancada. Um vídeo gravado por um motorista mostra o momento em que o prédio é parcialmente destruído. Um porta-voz da operadora do shopping disse que clientes e funcionários foram evacuados logo após o abalo inicial e que a causa exata da explosão não estava clara. As autoridades investigam um vazamento de gás como a causa do incidente. Após o tremor na terça, um alerta de tsunami chegou a ser emitido, mas foi cancelado momentos depois. O território japonês é conhecido pela alta incidência de terremotos. O motivo é que o país é situado em uma área de intensa movimentação sísmica. O contato constante das placas lhe dão sustento para que a terra fique firme abaixo dos pés. Com isso, o governo japonês já é preparado para situações como as desta semana. É o que explica o ex-cônsul do Brasil, Adelmo Garcia, que morou 5 anos no Japão.
O Japão, provavelmente, eu posso dizer que é o país no mundo mais preparado para desastres naturais, né? Eles, inclusive, as escolas realizam simulações periódicas com os alunos, com as crianças. O dia 1º de setembro é considerado dia da prevenção dos desastres naturais. Então, o Japão é muito, muito preparado.
O ex-cônsul também comparou a situação do Japão com países da América Latina, como a Venezuela, em que 2 terremotos acima dos 7 pontos de magnitude deixaram milhares de mortos e um rastro de destruição.
Nós tivemos recentemente o terremoto aqui na Venezuela, que causou 5 mil mortos, né? E no Japão ainda não temos os dados de mortos nesse terremoto. Mas se esse terremoto de hoje tivesse acontecido num país da América Latina, num país africano ou mesmo europeu, com certeza ele teria um número de mortos considerável. E no Japão não, porque existe toda essa cultura de prevenção. Isso faz parte da cultura japonesa, esperar um grande desastre natural.
As autoridades japonesas informaram que há possibilidade de novos tremores de terra, ainda mais fortes, até a próxima semana.
Situação que a gente segue acompanhando de perto aqui no jornalismo da Jovem Pan. O porta-voz do governo argentino minimizou o episódio que envolveu os presidentes Lula e Javier Milei. O André Anelli acompanha esse assunto.
O porta-voz da Casa Rosada, Adrián Javier, minimizou o desconforto entre os presidentes Javier Milei e Lula, dizendo que sempre houve insultos de ambos os lados. De acordo com o porta-voz, as críticas feitas por Milei são relacionadas a diferenças ideológicas e políticas com Lula e que a Argentina nunca levou essas diferenças para o âmbito diplomático. Apesar dessas declarações, o próprio Congresso argentino vem interpretando os acontecimentos de outra forma. Nas últimas horas, pelo menos 33 deputados do país assinaram uma nota de repúdio aos ataques de Javier Milei, não apenas contra Lula, mas também contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O texto, apresentado pelo deputado ligado à ex-presidente Cristina Kirchner, Jorge Tayana, expressa enérgico repúdio aos episódios e às calúnias e injúrias violentas emitidas pelo chefe do Executivo e cita uma grave afetação das relações diplomáticas bilaterais e da política exterior da nação argentina. Além das reações locais, as reações brasileiras também vão evidenciando uma crise diplomática. O governo brasileiro ainda não definiu uma data para o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, voltar para Buenos Aires. Bitelli vai ter uma nova reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesta quarta-feira, e a expectativa é que durante essa conversa seja definido o tempo que o diplomata vai ficar no Brasil antes de voltar para a Argentina. Enquanto isso, a embaixada vai ser conduzida por um encarregado de negócios, número 2, na hierarquia da representação diplomática, o que demonstra em linguagem própria o desagrado e o descontentamento do Brasil com o comportamento de Milei. O embaixador em Buenos Aires também teve um rápido encontro com o presidente Lula na última segunda-feira. Lula demonstrou que não quer transformar a situação em uma coisa maior do que é, e disse que não quer dar uma importância maior a Javier Milei do que ele tem. De Brasília, André Anelli.
É assunto para a gente ouvir aqui o Túlio Nassa nessa manhã de quarta-feira, ele que analisa os principais assuntos com a gente no Jornal da Manhã, primeira edição. Ô Túlio, vamos caminhar para isso aí, para de repente botar panos quentes, dar uma amenizada nessa relação, ao menos enquanto Milei e Lula estiverem no poder nos seus respectivos países. Bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia, meu caro Nonato. Bom dia também à audiência da Jovem Pan. É isso mesmo, Nonato. Tem que colocar panos quentes, tem que existir a boa e velha diplomacia. Winston Churchill já dizia que a diplomacia é a arte de ser convidado para ir ao inferno, aceitar o convite, fazer bem feito e depois agradecer ainda pelo convite que foi feito. Ou seja, a diplomacia trabalha com dificuldade. E atualmente a diplomacia trabalha com ainda mais dificuldade. Por quê? Porque a diplomacia e a política são globalizadas. Isso já foi percebido desde a época das grandes navegações, quando o Brasil foi descoberto. Depois, a União Soviética, socialista, o regime fechado, também descobriu isso e criou a chamada Internacional Socialista, cujo hino Geraldo Alckmin cantou em verso e prosa. Quem não se recorda? O capitalismo também percebeu que a política é globalizada pelas zonas de influência, pelo Plano Marshall e até mesmo pela Guerra Fria, no qual o mundo era dividido entre capitalismo e socialismo. O Brasil também sabe bem o que é diplomacia. Criou o Mercosul, é o principal protagonista do Mercosul. Portanto, as relações diplomáticas devem ficar alheias às disputas político-eleitorais. Elas devem prevalecer, porque os interesses nacionais vão ao encontro das boas relações comerciais. O Brasil precisa de produtos da Argentina e a Argentina precisa de produtos brasileiros, e o preço desses produtos tem que ser bom para ambos os lados, para que o interesse nacional seja resguardado. A questão política deve ficar no campo da política. No futebol, a gente fala que quando o adversário entra numa jogada dura, ele quer nos tirar do sério, o que que a gente tem que responder? A gente tem que responder na bola e não na provocação. O presidente Lula deve responder é com o seu governo, fazendo com que o eleitor acredite que ele está fazendo um bom governo, e não indo para o campo da bravata. O campo da bravata só atrapalha as relações entre Brasil e Argentina. E Milei também faz isso. Milei usa e abusa, como um bom argentino milongueiro, bom ou mal, né? Porque há sempre dois lados dessa mesma moeda. Então, Nonato, é preciso que a nossa diplomacia seja menos melindrada, menos melindrosa. É preciso que ela saiba navegar nesses mares turbulentos. Não há necessidade de dar pito em ninguém, de chamar embaixador, isso ou aquilo. É preciso seguir o jogo. Como diz o juiz, segue o jogo, sem muita falta.
Daqui a pouco o Túlio Nassa está de volta com outros comentários para você aqui no Jornal da Manhã. O Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de 13 bilhões de reais aos trabalhadores brasileiros. A Thaís Sprovieri explica para a gente os detalhes dessa medida.
O trabalhador que tem saldo no FGTS vai receber uma parte do lucro do fundo. O Conselho Curador autorizou nesta terça-feira o repasse de 13 bilhões de reais para 138 milhões de pessoas. O valor corresponde a 89% do lucro registrado pelo FGTS em 2025. O dinheiro não será pago diretamente ao trabalhador. O crédito será feito automaticamente nas contas vinculadas até o dia 31 de agosto. A consulta dos valores estará disponível pelo aplicativo do FGTS ou pelo site da Caixa. A distribuição de parte do lucro do FGTS acontece todos os anos desde 2017 e foi criada por lei como uma forma de aumentar a rentabilidade das contas dos trabalhadores. O valor recebido por cada pessoa depende do saldo disponível na conta do fim do ano base. Nesta distribuição, o acréscimo será de 1,87% na rentabilidade de cada conta. Na prática, quem tinha R$ 1.000 de saldo, por exemplo, vai receber cerca de R$ 18,68.
Jornal da Manhã, 6:19.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista. Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Esta é a Jovem Pan.
Cafeteria Havana. Te faz dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas. O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Aqui, a música não para.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Esta é a Jovem Pan. Number one. 24 horas. Música. Notícia.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Informação no ataque, resenha na defesa e golaço de análise. Camisa 10, todo sábado, às 11:30, na Jovem Pan.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
News. 2:23. O presidente Lula criticou em evento nesta terça-feira os entraves impostos pelo sistema financeiro para que os mais pobres tenham acesso ao crédito. A reportagem é do Rodrigo Viga.
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez críticas ao sistema financeiro brasileiro nesta terça-feira. Ele falava sobre a dificuldade que os mais pobres, os menos favorecidos, têm em acessar crédito aqui no Brasil. Lula estava se referindo a um programa lançado recentemente pela União. O programa Move Brasil Entregadores e Moto App, que visa conceder crédito subsidiado, mais acessível para as pessoas de menor renda, principalmente aqueles que queiram comprar uma moto, uma bicicleta elétrica ou até mesmo um ciclomotor, principalmente para trabalhar com delivery e entregas. Esse programa é operado pela Caixa Econômica Federal, mas depende e muito de outros agentes financeiros e bancários para ser bem sucedido. Para Lula, o sistema financeiro para os pobres é um verdadeiro inferno na hora da concessão de crédito aqui no país.
Eu quis financiar carro, sabe, táxi, Uber, motocicleta. E hoje eu fiz uma reunião, porque a burocracia é um verdadeiro inferno, sabe? Me parece que o sistema financeiro brasileiro está habituado a emprestar dinheiro para rico. Porque quando o pobre vai lá precisar de 10 reais, a gente dá o salário como garantia. A gente cria fundo para o garantidor. E mesmo assim, o pobre é tratado como se não prestasse.
Esse programa, o Move Brasil Entregadores, foi lançado pelo governo esta semana e pretende financiar pelo menos 100 veículos voltados especialmente e principalmente para entregas e serviço de delivery em todo o Brasil. Do Rio, Rodrigo Viega.
É mais um tema para a gente ouvir aqui o Túlio Nassa nessa manhã de quarta-feira. O Túlio, tem uns pontos aí, né? Primeiro que essa burocracia efetivamente existe. E a gente tem um cenário em que os bancos ganham muito com os juros elevados que a gente tem aqui no Brasil, até por causa da questão da inadimplência, pelo menos essa é a alegação principal. Mas com tanto ganho, talvez a gente pudesse tentar reduzir essa burocracia. Por outro lado, tem o efeito do endividamento, né? Se você permite um cenário mais expansivo de concessão de créditos, a gente não sabe se sem educação financeira as pessoas vão se endividar mais ou conseguir quitar aquelas dívidas que já contraíram. É uma situação bem complexa essa quando a gente fala de sistema financeiro e suas burocracias e entraves, não?
Pois é, Nonato, bem complicado mesmo. E, na verdade, o grande culpado dessa burocracia, dessa dificuldade sobre o crédito brasileiro, sobre os juros brasileiros, é do próprio governo federal. É ele quem cria a doença e depois aqui vem propor o remédio. Só que o remédio é uma aspirina, não é um remédio de verdade, não é um tratamento sério para resolver o problema. Veja, o Brasil emitiu quase 5 trilhões de títulos da dívida pública. O que é isso para o cidadão entender? É o governo federal pedindo dinheiro emprestado para o cidadão brasileiro. Ele emite esses títulos para receber esses valores e depois tem que pagar por esses empréstimos e usa o sistema financeiro para isso. O governo Lula deve fechar 2026 com 6,8 trilhões de reais de empréstimos feitos pelo governo brasileiro, em comparação a 4,6 trilhões que o governo Bolsonaro também tomou. Ou seja, os dois governos tomavam muito empréstimo. Isso faz com que o risco Brasil aumente. O risco Brasil aumentando, a inadimplência aumenta e, portanto, os juros ficam altos. E é por essa razão e não outra que é tão difícil ter crédito no Brasil. E a política de expandir o crédito nesses momentos, a chamada política keynesianista, ela é muito ruim. Já se provou em países aqui da América Latina, como Venezuela, como Bolívia, como Argentina, que isso leva à inflação, isso leva a problemas econômicos gravíssimos. O Brasil precisava de responsabilidade fiscal, precisava ter um corte de despesas para que o governo federal precisasse pedir menos dinheiro emprestado à população. E daí sim, a tomada de crédito pelo cidadão seria mais facilitada. O governo toma todo o crédito que existe no Brasil. É quase o PIB. 6,8 trilhões é quase o PIB do Brasil. Portanto, Nonato, o Brasil, infelizmente, é sempre o país condenado à esperança, como diria Milor Fernandes.
6 horas e 28 minutos, hora da gente trazer informações ao vivo com a nossa reportagem. A gente tem acompanhado muitos cenários relacionados ao clima nos últimos dias. Muita chuva no sul do Brasil, interior de São Paulo também muito afetado, principalmente a região de Ribeirão Preto. E a Defesa Civil de São Paulo alerta agora para a chegada de uma frente fria que pode, de novo, provocar fortes chuvas em todo o estado. Danúbia Braga participa conosco aqui do Jornal da Manhã, tem atualização a respeito dessa perspectiva do tempo para os próximos dias em São Paulo. Oi, Danúbia, bom dia para você, bem-vinda, hein?
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a Defesa Civil fazendo esse alerta já para essa quarta-feira e também amanhã, com essa mudança no tempo. Então as rajadas de vento podem ficar muito fortes, chegando a 90 km por hora. Uma atenção especial para a região metropolitana de São Paulo e Baixada Santista. Nos locais onde o vento pode ser menos intenso, mas deve ser de 70 km por hora, ainda assim já é muito forte. E por isso essa preocupação por parte da Defesa Civil de São Paulo em trazer esse alerta para a população e também montar um gabinete de crise para um pronto atendimento em caso ali de necessidade. A previsão também é de chuva forte e tudo isso, somado a essas rajadas de vento de forte intensidade, pode ocorrer quedas de árvores, destelhamentos, entre outros problemas. Então, por isso, essa preocupação por parte do gabinete. O gabinete de crise, que já deve ser instalado nessa quarta-feira, permanece até o fim de quinta-feira, porque é ali, de acordo com a previsão meteorológica, o momento em que vai ter essa massa de ar frio aqui na nossa região, principalmente no estado de São Paulo e aí atingindo mais a Grande São Paulo e também a Baixada Santista. A gente separou um trecho de uma entrevista com o tenente Maxwell de Souza, que ele vai falar mais a respeito, então, desse cuidado que a população deve ter, tanto hoje quanto amanhã. Vamos ouvir o que ele disse.
Além das rajadas de vento forte, podemos ter também chuva intensa, queda de granizo e quedas de raios em várias áreas do estado de São Paulo. Por isso é importante que a população redobre os cuidados durante estes 2 dias. Fiquem longe de postes, estruturas de metal e de árvores. Não fiquem em áreas abertas durante os temporais. Jamais enfrente enxurradas e não passe de jeito nenhum por ruas alagadas. Para fazer resposta a tudo isso, a Defesa Civil do Estado está se reunindo com as Defesas Civis Municipais para montar uma força-tarefa de prontidão. E também estamos acionando o Gabinete de Crise de forma presencial, com todas as secretarias e as concessionárias dos serviços públicos, para que estejamos prontos para caso tenhamos alguma ocorrência.
Bom, o Centro de Gerenciamento da Defesa Civil acompanha então a evolução dessa frente fria já a partir dessa quarta-feira. Essa mudança deve ocorrer no período da tarde, então a queda da temperatura deve começar a acontecer com esses ventos ficando um pouco mais fortes na parte da tarde dessa quarta-feira. E aí um reforço para a população que estiver numa situação de emergência, ligar 199 Defesa Civil e 193 para o Corpo de Bombeiros, mas é importante a gente seguir sempre as recomendações, como ele disse, evitar áreas ali onde a gente já sabe que existe um risco maior. Então, fica esse alerta para a nossa audiência aqui no Jornal da Manhã. Essa previsão de queda brusca de temperatura nessa quarta e também na quinta-feira, e com isso essas rajadas de vento que podem chegar a 90 km por hora, por isso essa atenção especial. Volto com você, Nonato.
Alerta dado, portanto, obrigado, Danúbia Braga, em São Paulo. Jornal da Manhã, 6h32.
Quem vai de etanol no carro flex vai por quê? Primeiro, vai pela economia. Etanol ajuda a cuidar do motor do seu carro. Ele acumula menos sujeira no motor e isso gera menos custos de manutenção. Sem falar na economia do dia a dia mesmo, né? E depois, pela sustentabilidade. Etanol é biocombustível, vem de planta e emite 90% a menos de gases do efeito estufa. Quer economizar e ajudar o planeta? Vai de etanol!
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Esta é a Jovem Pan.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau, 698, aberto das 9 às 19 horas.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1970 7, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100.
A melhor rádio, Jovem Pan.
Vem pro King Park viver a aventura. A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @KingParkAdventure.
A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas. Abre os braços pro vento, deixa o sol te abraçar. King Park Adventure é o seu lugar. ZYM649. 24 horas
no ar. Jovem Pan, São João da Boa Vista. Amanhã, 6h36. A Federação PSDB Cidadania lançou nesta terça-feira a candidatura de Soninha Francini para o Senado por São Paulo, além de confirmar também o apoio à reeleição do governador Tarcísio de Freitas. A reportagem é de João Vitor Revedilho.
O nome de Soninha Francini já era especulado nos bastidores das legendas há semanas, conforme a Jovem Pan já tinha antecipado. A chegada da ex-vereadora foi uma forma encontrada pelo PSDB e pelo Cidadania de ganhar protagonismo para alavancar as legendas no Estado nas eleições deste ano. A federação chegou a cogitar a possibilidade de lançar um candidato ao Palácio dos Bandeirantes, mas recuou após a percepção de falta de potência para sustentar o nome.
Acredito que nós temos um espaço para ocupar no estado de São Paulo. As candidaturas estão muito limitadas aos extremos e existe uma necessidade de ter uma candidatura ao Senado que trate da vida real das pessoas. O que de fato o Senado pode fazer para mudar para melhor a vida das pessoas. E acredito que a Soninha é essa candidata que ocupa exatamente esse sentimento que eu tenho certeza que vai durante a campanha deslanchar e vai ter grande chance para brigar para ser uma das nossas duas senadoras.
A entrada da ex-vereadora de São Paulo é uma sinalização ao eleitorado feminino, numa tentativa de arrancar votos desse público de Simone Tebet e Marina Silva, candidatas na chapa de Fernando Haddad e que lideram a disputa ao Senado no Estado.
Acho que o melhor jeito de conquistar um voto é a pessoa conhecer a sua proposta, o seu ponto de vista, a sua visão e concordar com ela. Eu não gosto de quando as pessoas chegam e dizem assim, vota em mim porque eu sou mulher, vota em mim porque eu sou jovem, vota em mim porque eu sou não sei do que, sou professora. Tá, você é mulher, você é jovem, você é idosa, você é professora. E o que, que você enxerga, o que, que você pensa agora sobre o Poder Judiciário? Sobre penduricalho, sabe? Então eu espero conquistar o voto das pessoas na hora que elas percebem que elas ou elas concordam comigo, ou como já aconteceu muito em outras campanhas, elas não concordam, mas elas sabem que eu estou sendo honesta. Elas sabem que eu estou dando uma opinião que é impopular, então elas descobrem que elas podem confiar em mim. E isso já me foi dito para mim por vários eleitores e eu acho incrível. A pessoa não concorda comigo, mas ela vota em mim, porque ela confia na minha seriedade.
O lançamento de Soninha Francini para a disputa ao Senado Federal já tinha sido acordado entre lideranças da Federação PSDB Cidadania e a alta cúpula da campanha de Tarcísio de Freitas nos últimos dias. Tarcísio já tem na sua chapa André do Prado e Guilherme Derriti e não deve apoiar Soninha diretamente, mas vê a entrada dela na disputa com bons olhos. Agora, PSDB e Cidadania negociam as suplências de Soninha Francini. A expectativa é que eles tentem aliados de outros partidos para compor a chapa.
A convenção também confirmou o apoio da federação à reeleição de Tarcísio de Freitas ao Palácio dos Bandeirantes. Essa é a primeira vez que o PSDB não lançará um candidato ao governo do estado desde sua fundação.
Quando a gente fala de apoio, a gente fala de busca de convergências. E a gente valoriza essas convergências e temos muitas com a forma de governar do governador Tarcísio, né?